Senhor Presidente, senhores parlamentares, eu sou daqueles que com muito entusiasmo têm vindo a essa tribuna falar sobre a movimentação dos jovens nas ruas de todo o Brasil. E tenho dito que esse não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil. No mundo inteiro, está acontecendo o que se chama de um fato novo da maior importância. São as chamadas redes de comunicação social. Elas ocupam um tempo impressionante, principalmente das pessoas mais jovens. Se falam por essa rede social de internet de um continente para outro. Se reúnem, se identificam. E, de modo especial, muitas vezes tem acontecido de eles fazerem movimentação que modificam a vida de um mesmo país. No mundo árabe, foi o que aconteceu com a chamada Primavera Árabe, que até agora está dando uma confusão. Mas o início foi espetacular. Lá no Egito, os jovens, chamando pelas redes sociais de televisão, começavam a se reunir aqui e acolá, milhares de pessoas. E aquilo foi crescendo, E ao contrário do que acontece no mundo árabe, que agora estão morrendo milhares por dia, sem derramar um tiro, sem uma violência, os jovens conseguiram derrubar o ditador e eleger um presidente. Esses movimentos têm sido feitos pelo mundo afora. Esse diálogo da mocidade realmente tem sido muito importante. A eleição do Obama foi a primeira eleição de Obama, foi algo de excepcional. Obama foi candidato a presidente da República, ele era um senador de primeiro mandato. Primeiro cargo que ele ocupou, ele era professor universitário, resolveu ser candidato a senador, se elegeu senador. E se candidatou a presidente, sem nenhuma chance, apenas para prestigiar o seu nome, se lançar, ser conhecido. A candidata já eleita à presidência pelo Partido Democrata era a senhora esposa do Clinton, que tinha um prestígio enorme e tinha todas as percentuais das pesquisas a seu favor. No entanto, Obama fez uma coisa inédita. Falou com os jovens, discursou para os jovens, chamava os jovens. Os Estados Unidos têm duas opções, ou tu pega uma verba pública, ou você pode fazer uma cruzada de dinheiro popular. O Obama não aceitou verba de empresário, nem verba pública. Ele tinha uma importância, não em tanto quantos dólares, mas pequena, e conclamava a mocidade. O morador reuniu milhares de pessoas e fez o que parecia impossível. Derrotou a senhora Clinton e se elegeu presidente. No Brasil, nós temos esse exemplo. A ditadura durou 21 anos. General ditador, presidente, substituindo general ditador, presidente. A igreja toda do lado da ditadura. A grande imprensa, rádio, jornal, televisão, toda do lado da ditadura. O mundo empresarial, todo do lado da ditadura. Praticamente nunca se houve uma movimentação tão intensa de uma lavagem cerebral como houve naquela época. Eles assumiram o poder. General Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, presidente, substituído pelo Marechal Costa e Silva, presidente, fui nomeado, claro, substituído pelo Geisel, presidente, pelo Médici, presidente, pelo Figueiredo, presidente. Isso ia durar quanto tempo? Houve uma mobilidade na sociedade. Muitos queriam ir para a guerra civil, para a guerrilha, para a luta. achando que era a maneira pela qual nós nos... Quando é que nós vamos nos ver livres desse ministério? Quando é que nós vamos nos livrar dessa gente se não formos para a marra, para a garra? E falavam mal de nós do MDB. Tinha até que nós éramos os lutadores até o último guichê. Querendo dizer que isso, que nós éramos uns covardes que estavam lá para ganhar dinheiro, enquanto tivesse um guichê que nos pagasse no fim do mês, nós ficaríamos ali. Eu era um dos que dizia, não dá para fazer isso. Nós não temos condições de lutar. Porque os Estados Unidos estão ali, a quarta frota dos Estados Unidos está aqui na frente do Brasil, no Rio de Janeiro, esperando para entrar. Eles querem fazer o que muita gente sonha. Eu sonhava, pelo menos, dividir o Brasil em Brasil do Norte e Brasil do Sul. O tamanho do Brasil incomoda muita gente no mundo até hoje. E convocamos jovens. E os jovens foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo e foram para a rua. No princípio, alguns apanhavam, foram aumentando, foram crescendo. De repente, quando lançamos a campanha das diretas já, Tancredo para presidente, em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas se reuniram na Praça da Sé. A Globo, era o dia do aniversário de São Paulo, não publicou nada. O Jornal Nacional só publicou as festinhas do aniversário da cidade de São Paulo. A mocidade se irritou e no dia seguinte, várias caminhonetes da Globo eram viradas, eram pintadas, houve um protesto. E o senhor Roberto Marinho teve a inteligência de entender que ia se passar mal e a Globo passou a dar cobertura. E isso foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Sem um tiro, sem nada. E os militares tiveram que se recolher e foram para casa. E foram para o quartel. E nós, tranquilamente, eu lembro, saímos daqui. O Sarney tomou posse como presidente, a doença de Tancredo. E saímos a pé em direção ao palácio. E o palácio estava vazio. Figueiredo tinha saído pelo fundo e todo mundo tinha saído fora. Foram os jovens. Esses jovens hoje estão fazendo isso no mundo inteiro. E aqui no Brasil. A lei da ficha limpa, nós aprovamos aqui, contra a vontade do Senado, contra a vontade da Câmara, contra a vontade de todo mundo, votamos porque os jovens nos acercaram aqui, opa, cercaram o Congresso e o pessoal teve vergonha de votar aqui. E depois saiu à rua. E provou por unanimidade no Senado. O Mensalão saiu e está saindo por causa dos jovens. Que foram para a rua, gritaram, protestaram contra nós, contra o Supremo, que nunca tinha visto isso. E o Mensalão acabou com eles condenados. E agora estão os jovens aí. Querem reforma política. Querem uma série de fatos. Eis senão que, de repente, no meio dos jovens... A gente liga a televisão, tem umas pessoas mascaradas de preto, depredando, quebrando, arrebentando com tudo. Mas o que é isso? Então a gente nota. Ontem aconteceu isso. Passeata dos professores em greve no Rio de Janeiro, também em São Paulo. Passeata tranquila, caminhando os professores, a polícia cercando ali do lado, nada de novo, nenhum problema. Chegaram lá na frente da prefeitura, apareceu um bando mascarado, armado de pedaços de barra de ferro, e saíram quebrando, depredando, arrebentando com tudo. E se notava às vezes, inclusive, que os jovens... que iniciaram o movimento, estavam lá pedindo para eles pararem. Como aconteceu, eu vi aqui, na frente do Itamaraty. Quando o jovem estava quebrando o vidro da janela, os outros jovens estavam apagarando ele para não fazer isso. Como aconteceu aqui na catedral, quando também quiseram quebrar a catedral. Então, alguma coisa tem que ver. O que está acontecendo? Não podia, de repente, os jovens brasileiros, numa época de democracia plena, numa época em que as coisas podem não estarem muito bem, mas estão bem melhor do que tiveram, tranquilidade na manifestação do pensamento, no andar, no trabalhar. Por que isso? Podia parecer, bom, é um movimento de confronto, né? O PT e os contra o PT, o contra o Vale. Não tem sido isso. Aí é que a gente vê. E eu tinha perguntado, mas por que que a polícia não age? Esses mascarados. Ontem eu vi um mascarado com um pedaço de ferro desse tamanho, mas quebrou umas 30 janelas, arrebentando. E ninguém pegou ele, nem um policial, ninguém fez nada com ele. Hoje dá para dizer, esse chamado Black Blocs, que existe pelo mundo afora. Diz que é crescente a manifestação desses jovens praticamente no mundo todo. Jovens mascarados, vestidos de preto, em grupos no meio do protesto. Portam bandeiras negras ou símbolos anarquistas. Quebram vidraças, entram em confronto com a polícia. Embora não possuam liderança clara, tem nome definido: Black Blocs. São os cérebros Black Blocs. Essa poderia ser uma cena vista no Brasil, no Egito, na Turquia, na Grécia, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, em qualquer país do mundo. Para Francis de Poitiers, professor de ciência política da Universidade de Quebec, Montreal, autor do livro Les Black Blocs, a internet e a crescente insatisfação com governos impulsionam o movimento. Os Black Blocs são fáceis de identificar. Eles usam roupas específicas. É algo simples de ser reproduzido. Alguém pode vê-los na TV e imitá-los imediatamente. Acredito que a internet também tenha um papel crucial, disse. Blackboard. Inocentes, não. Úteis, sim. Com finalidade diversa, porém, usando meios semelhantes de atuação em extremistas de esquerda e de direita, infiltra-se nas manifestações democráticas, se mete nas demonstrações que já existem para provocar a polícia, promover depredação e semear o medo. Trajando camisas pretas, escondendo o rosto com máscaras e armados com rojões e bombas caseiras, os Black Blocs não estão sozinhos nas ruas. Junta-se a ele, de um lado, extremistas interessados em criar um clima de terror e insegurança para esvaziar as ruas e desmoralizar as manifestações, que têm como alvo o governo e as autoridades. Além desses, alguns outros grupos de criminosos que se aproveitam da confusão para roubar e realizar saques no comércio. Um cidadão entrevistado, uma rede de televisão no Rio de Janeiro, constatou com tristeza que estamos começando a nos acostumar com esse cenário de destruição de cada manhã. Estamos nos acostumando em ver essa cena de violência a cada manhã. Eu, sinceramente, não aguento mais. Ligar a TV no jornal das 8, das 9, ou no jornal das 11, ou de manhã é a mesma coisa.